Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa o uso de recursos da saúde para custear piso da enfermagem.
Observadores internacionais atestam lisura das eleições brasileiras.
4 mulheres e 23 homens são eleitos para o Senado.
Boa noite.
Boa noite.
27 senadores de 9 partidos diferentes foram escolhidos nestas eleições. O PL terá uma bancada com 8 representantes, o União Brasil, 5, o PT, 4, o Progressistas, 3, Republicanos e PSD, 2 cada um.
MDB, PSC e o PSB elegeram um candidato. 3 senadores eleitos já tiveram um mandato: Wilder Moraes, do PL de Goiás, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e Wellington Dias, do PT do Piauí. 23 eleitos são homens. Entre as mulheres, apenas 4 venceram as disputas nos estados. Já o número de mulheres que concorreram ao cargo foi maior do que na eleição de 2014. A reportagem é de Janaína Araújo.
A última vez em que foi renovado somente um terço do Senado, ou seja, 27 cadeiras, em 2014, 5 mulheres foram eleitas para o cargo. O número é maior do que o de senadoras eleitas nesse domingo, apenas 4. A boa notícia é que nas eleições deste ano, a participação das mulheres na disputa alcançou 22,5% do total de candidatos ao Senado. Em 2014, o percentual feminino no pleito era de 18,9%. Das 4 senadoras eleitas, 3 são da base aliada do governo e uma da oposição, a pernambucana Tereza Leitão, do PT, que conquistou mais de 2 milhões de votos. Professora Dorinha, do União de Tocantins, ganhou a disputa com Cátia Abreu, senadora que tentava a reeleição. Já a atual deputada Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, que atuou como ministra da Agricultura do atual governo até maio deste ano, tornou-se senadora com o maior percentual de votos entre as 4 eleitas, pouco mais de 60%. Mas foi Damares, do Republicanos do Distrito Federal, que surpreendeu na disputa. Ela ganhou de Flávia Arruda, candidata do PL, partido do presidente Bolsonaro, com quase 300 mil votos de diferença depois de passar a maior parte do período eleitoral atrás nas pesquisas. Damares Alves chega ao Senado com muitos planos, conforme disse em entrevista à TV Senado.
Fazer as grandes discussões que o Senado não pode mais se afastar delas. A reforma do Código Penal tem que ser de verdade. Fazer uma revisão também no Estatuto do Idoso. Nós também queremos fazer um grande pacto pela criança. Primeiro projeto de resolução, a criação de uma comissão permanente da criança e do adolescente dentro do Senado Federal. É isso que eu prometi para o povo, é isso que eu vou fazer. Estou chegando para essa nova proposta, da nova política, das novas ideias. O povo do DF quer a nova política.
A posse das senadoras, assim como a dos outros 23 senadores, acontece em 1º de fevereiro de 2023.
E 15 governadores foram eleitos no primeiro turno destas eleições, 12 deles reeleitos para um segundo mandato.
Já em outros estados, os governadores serão decididos no segundo turno no dia 30. Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Ibanez Rocha, do MDB, foi reeleito governador do Distrito Federal. Ele atribuiu a vitória ao seu trabalho pelo DF.
Acho que a vitória é o resultado do trabalho, resultado da união, resultado de unir pessoas pelo Distrito Federal. E quero dizer a todos vocês que eu vou continuar trabalhando por essa cidade que eu acredito muito.
Também reeleito o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Ele era vice do então governador Wilson Witzel e assumiu o cargo com a perda do mandato do titular em 2020. No Pará, Hélder Barbalho, do MDB, conquistou o segundo mandato. Entre os candidatos a governador eleitos no primeiro turno, Hélder obteve a maior porcentagem de votos, mais de 70%. 3 candidatos foram eleitos em primeiro turno para o primeiro mandato como governador: Clécio Luiz, do Solidariedade, pelo estado do Amapá, Eumano de Freitas, do PT, pelo estado do Ceará, e Rafael Fonteles, do PT, pelo estado do Piauí.
Observadores informaram que as eleições brasileiras cumpriram os requisitos internacionais de lisura.
A missão da Comunidade de Países de Língua Portuguesa concluiu que as filas durante a votação tiveram relação com a complexidade do processo. Repórter Pedro Pincer.
Os observadores declararam que a urna eletrônica revelou-se segura e confiável e não suscitou reclamações e nem foram observados procedimentos suscetíveis de pôr em dúvida a transparência e a verdade da votação. Essa missão trouxe 140 observadores de diferentes países. Eles acompanharam os trabalhos de cerca de 50 sessões eleitorais. O assessor-chefe de assuntos internacionais do TSE, José Gilberto Scandiuti, destaca a importância das delegações de observadores.
São organismos internacionais que, com pessoas estrangeiras, que não têm nenhuma coloração ideológica, são organismos independentes, que não têm nenhum interesse na disputa política brasileira e que, portanto, podem lançar um olhar neutro, sereno, técnico sobre o nosso sistema.
Também foram divulgados relatórios da União Interamericana de Organismos Eleitorais e da Organização dos Estados Americanos, todos favoráveis à segurança e confiabilidade das eleições brasileiras.
E esta semana o Senado volta com trabalhos legislativos em comissões e no plenário. Entre as propostas, nas comissões está a que prevê o reembolso de frete aos consumidores em caso de entregas atrasadas.
A Comissão de Fiscalização também pode aprovar uma proposta que dá mais força para acordos com o PROCON. A reportagem é de Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor deve votar o projeto que altera o Código de Defesa do Consumidor para fortalecer acordos com os PROCONs, que poderiam executar título executivo extrajudicial. O objetivo é acelerar a reparação do consumidor e reduzir ações judiciais, como explicou o senador Oriovisto, do Podemos do Paraná.
A proposição garante ao credor maior celeridade na busca e satisfação do seu crédito, pois no lugar de ter que valer-se de uma ação de conhecimento, poderá ir diretamente para uma ação de execução.
Outro projeto na pauta prevê o reembolso imediato do frete quando houver atraso na entrega da compra. Também será analisada, se é abusiva, a cláusula que obriga o pagamento de carnê ou cartão de crédito exclusivo de lojas apenas no próprio estabelecimento. A comissão também pode aprovar audiência pública para apurar irregularidades em viagens de integrantes da Lava Jato.
No plenário, os senadores devem votar a medida provisória que reabre prazo para adesão ao FUNPRESP, o regime de previdência complementar de servidores públicos, além de empréstimos externos e acordos internacionais.
Senadores também iniciam esta semana a análise das propostas que podem viabilizar o pagamento do piso da enfermagem. Uma delas prevê o remanejamento de verbas da saúde. Outro retoma o programa de repatriação de recursos do exterior. Reportagem de Érica Christian.
Nesta terça-feira, o Senado deverá votar o projeto que vai autorizar estados e municípios a remanejarem recursos federais da área da saúde. A estimativa é de que 7 bilhões de reais sejam destinados para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Além dessa proposta, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, vai insistir no uso de verbas da chamada RP9, emenda do relator do orçamento, para pagar os profissionais da enfermagem.
Quanto à questão dos recursos mais imediatos, com certeza a RP9 é o mais rápido, porque é uma decisão do relator corroborada por uma PEC e todo mundo pode fazer um esforço para que saia logo. Essa outra sugestão inicial do PLP 44, que é esse remanejamento de recursos orçamentários não utilizados, também é uma solução que se complementa a isso. Me parece que é um montante suficiente para cobrir este ano e parte do ano que vem.
Nesta quinta-feira, o plenário poderá votar o projeto que reabre o prazo para brasileiros legalizarem bens que estão no exterior. A proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prevê o pagamento de 40% sobre o valor total a ser declarado. Esses recursos também poderão ser destinados para o piso da enfermagem.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.